الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com o nosso livro Lum'at al-Itiqad. E como dissemos na aula passada, que antes de entrarmos no capítulo onde Imam Ibn Qudama rahimahullah fala sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, dissemos que antes de entrarmos neste capítulo vamos ver algumas palavras que Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah falou sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, princípios que têm a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e são princípios bastante importantes. E a importância da pessoa conhecer o princípio em todas as ciências é que o princípio de cada coisa, cada ciência, ajuda a pessoa a consolidar o conhecimento. A pessoa que não tem usul, o kawaid, não tem fundações e não conhece princípios de determinados conhecimentos, ela acaba, yamin e yasar, vai à direita, vai à esquerda. Acaba indo à direita e à esquerda porque não tem princípios firmes naquilo que ele está apegado. Daí que os Ahli Sunnah, os seguidores da Sunnah, têm princípios. A jurisprudência islâmica tem princípios. A pessoa que quer perceber a jurisprudência islâmica corretamente deve estudar o Usul al-Fiqh, o Qawaid al-Fiqh. Para quê? Para consolidar o conhecimento da jurisprudência islâmica, assim como na crença. Então, esses princípios que vamos ver de forma resumida, e o Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah falou de forma mais detalhada no seu livro Al-Qawaid al-Muthla. Nós aqui vamos trazer de forma resumida, só para termos uma ideia daquilo que são os princípios dos seguidores da Sunna no que diz respeito nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Al-Qa'idatul Ula, o primeiro princípio é Fil Wajib Nahu Nusus al-Kitab wa Sunnah fi Asma'illah wa Sifatih. Este primeiro princípio é um princípio geral no que diz respeito aos textos do Alcorão e da Sunna no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos perceber bem, o primeiro princípio é sobre o quê? É sobre o que é obrigatório no que diz respeito aos textos, no que diz respeito aos textos do Alcorão e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é hadith, sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este princípio, o Sheikh quer dizer que qual é a nossa posição quando a gente encontra textos, no Alcorão, versículos no Alcorão ou hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que vem mencionado nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que a gente deve fazer? Se a gente pegar o Alcorão agora, abrir, e a gente ver um nome e atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação se a gente, por exemplo, abrir Sahih al-Bukhari e vermos um nome ou atributo de Allah subhanahu wa ta'ala? Qual é a nossa obrigação? Portanto, esse é o que... esse ponto é o que o Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah quer aqui abordar. Portanto, ele disse que a obrigação, quando a gente depara-se com os textos do Alcorão e da Sunna referentes aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ibqa dalalatuha ala zahiriha min ghayri taghyir, li'anna Allah azza wa jal أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي. ele que quer dizer, disse rahimahullah, se a gente encontrar um texto no Alcorão ou na Sunna, falando sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa obrigação é de manter aquilo que é a indicação desses textos, o que esses textos indicam. Se a gente ver no Alcorão Allah subhanahu wa ta'ala a dizer, por exemplo, que ele falou com Musa alayhi salam, quando a gente vê um texto como esse, vamos manter aquilo que indica a palavra fala. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele falou, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, então, a palavra que Allah falou, vamos manter assim mesmo como ela está, e vamos manter o significado. Vamos manter o significado aparente daquilo que é a palavra. مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ, sem a gente mudar isso. Se a gente mudar isso. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Surat Al-Fajr, yani, o que ele disse subhanahu wa ta'ala? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ele subhanahu wa ta'ala, falando sobre o dia de Qiyamah, disse وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ele disse, e o seu senhor, e teu senhor vier. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala de que ele virá e os anjos estarão em fila. E os anjos estarão em fila. Tay. A nossa obrigação nesse texto é o quê? Manter aquilo que é o significado aparente do texto, que indica que Allah vem. Allah subhanahu wa ta'ala disse já. Na língua árabe, já significa a pessoa vir. Fulano veio. Já Zaidun. Já Muhammad, quer dizer que Muhammad veio, Zaid veio. Se estivermos a falar no futuro, então quer dizer que ele virá. Estamos a falar que ele virá. Portanto, essa é a primeira obrigação que a gente tem quando a gente ver esse texto. A segunda coisa, disse Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, min ghayri taghyir. Não devemos aqui vir onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele virá no dia de Qiyama e os anjos estarão em fila. A gente não vem aqui e vai dizer que aqui significa que virá a ordem de Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, ele no Alcorão diz وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, yani, e o seu senhor virá e os anjos estarão em filas. Então, vem alguém e diz que não. Aqui, a palavra vir quer dizer vir a ordem dele. Veja aqui o jinaya, o crime que se cometeu aqui. Allah subhanahu wa ta'ala disse ele vem numa língua yani, clara, yani, a palavra já na língua árabe é uma palavra clara, não tem que a pessoa procurar um outro significado, significa vir. Então vem alguém e diz que não é Allah que vem, virão anjos ou virá a sua ordem. Portanto, aqui essa pessoa cometeu um crime. Por quê? Porque mudou o significado bem claro de um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve um dos seus atos, que ele irá de vir, subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah disse min ghayri taghyir li'anna Allah anzala al-Qur'an yani anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Por que a gente não vai mudar aqui? Dizer que não, Allah quer dizer que virá anjos ou que virá outra coisa. O Alcorão foi revelado na língua árabe clara, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou em vários versículos do Alcorão, de que ele revelou o Alcorão numa língua árabe clara. Quer dizer que a língua árabe clara não há poeira. Não há poeira. E a língua dos Quraysh, que é a língua na qual foi revelada, yani, a gente sabe que as línguas, como é o caso do árabe ou qualquer outra língua, tem várias variantes, mas a variante dos árabes de Quraysh era a língua mais eloquente, yani, era o árabe puro. Daí que o Alcorão foi revelado nessa língua, portanto não há dúvida. Alguém que conhece a língua árabe, quando ouve وَجَاءَ رَبُّكَ. Aqui não há outra forma de perceber esse versículo. Porque na língua árabe a palavra já e o sentido também da frase indica que Allah subhanahu wa ta'ala está nos a dizer que ele irá vir no dia de Qiyama, irá descer, subhanahu wa ta'ala, e os anjos estarão em fila. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Tanto ele disse, rahimahullah, de que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao Corão na língua árabe clara. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العربي. يعني que língua o profeta صلى الله عليه وسلم falava? Falava a língua árabe. Daí que o Sheikh rahimahullah aqui disse que o profeta صلى الله عليه وسلم falava na língua árabe. A sua língua oficial era a língua árabe. Não falava outra língua. Não falava outra língua. Portanto, isso quer dizer que vamos perceber os textos da forma como eles indicam na língua árabe. E isso aqui também é uma chamada de atenção para os muçulmanos de aprenderem a língua árabe. De aprenderem a língua árabe. A língua árabe é a língua do Alcorão. E é a língua da Sunna. E é a língua que foi preservada. A Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não falava outra língua senão a língua árabe. Quer dizer que você não irá de perceber perfeitamente as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como o próprio Alcorão, excepto conhecendo a língua árabe na qual o Alcorão foi revelado. Então, alguém pode aprender dialetos. Será que isso é suficiente para ele perceber o Alcorão como deve ser? É claro que não. Alguém que vai aprender um dialeto árabe, essa pessoa não está a beneficiar a si própria no que diz respeito à compreensão do Alcorão. Porque o dialeto pode ter uma e outra palavra da língua árabe, mas outras palavras nem têm nada a ver com a língua árabe. Portanto, aqui o Sheikh nos chama a atenção de que o Alcorão, bem como a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, devem ser percebidos de acordo com o significado na língua árabe, que é a língua na qual foi revelado o Alcorão e é a língua que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava. E Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mencionou de que muitos dentre os Ahlul Bidah que inovaram coisas na religião no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, uma das razões da perdição deles era devido ao fato de serem estrangeiros. Quer dizer que eles não eram pessoas, não eram nativos na língua árabe. Daí que, como ele mencionou também no Al-Iman al-Kabir, no seu livro Al-Iman al-Kabir, ele mencionou de que muitos desses indivíduos dentre os Ahlul Bidah que entraram no Islam e começaram a deturpar aquilo que é o significado do Alcorão, eles pegavam um significado que existe na sua língua e queriam perceber o Alcorão com base no significado das suas próprias línguas e não naquilo que é o significado dessas palavras na língua árabe. Daí que Sheikh al-Islam, rahimahullah, disse: muitas inovações que entraram na religião no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala foi devido ao fato desses indivíduos não serem nativos da língua árabe, queriam perceber o Alcorão e a Sunna da forma como eles têm significados ou sentidos em suas próprias línguas. Disse mais à frente Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah: فَوَجَبَ إِبْقَاءَ دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هو على ما هي عليه في ذلك اللسان. سوى القرآن فوي ربلادنا لغة عربي. هي السنة فوي ربلادة تمه لغة عربي. السنة ربلاسان. سي أمبش والقرآن هي السنة استاون لغة عربي. Então é obrigatório a gente permanecer com o significado e o sentido das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro, ala ma hiya alayhi fi dhalika al-lisan, aquilo que é a língua na qual eles foram revelados. O Corão foi revelado na língua árabe. Vamos manter o significado da forma como ele indica na língua árabe. Daí que também isso é uma grande responsabilidade, que é traduzir. A pessoa, quando vem traduzir o Alcorão, por exemplo, deve fazer o esforço de acordo com as suas capacidades. É claro que o Alcorão não é possível a pessoa traduzir da forma como ele é na língua árabe. Daí que também, mais uma vez, isso indica-nos que devemos nos esforçar a aprender a língua árabe para percebermos o Alcorão, pois as traduções é a compreensão do próprio tradutor. Quer dizer que o tradutor fez um esforço de trazer o sentido do Alcorão na língua árabe para a língua portuguesa. Ele fez um esforço de trazer aquele significado que existe na língua árabe para a língua portuguesa, por exemplo. E é claro que isso não virá 100%, virá uma parte daquilo que é o significado, uma parte daquilo que é o significado. Você, quando abre o Alcorão traduzido e começa a ler, você não pode pensar que está a ler o Alcorão como foi revelado na língua árabe. O significado que você está a ler é o significado completo como está na língua árabe. E você vai ver isso quando você começar a aprender a língua árabe, de que aquilo que é trazido na língua portuguesa, por exemplo, em forma de tradução, não é, às vezes, nem tem aquele significado que a pessoa tem conhecendo a língua árabe. Portanto, o Sheikh Rahimahullah chama-nos aqui a atenção de que devemos manter o significado das palavras do Alcorão e da Sunna da forma como eles indicam na língua árabe. Da forma como eles indicam na língua árabe. Ala ma hiya alayhi fi dhalika al-lisan wa li anna taghyiruha an zahiriha qawlun ala Allah bila ilm wa huwa haram. Yanis rahimahullah disse também: a pessoa que distorce significados do Alcorão e da Sunna daquilo que é o significado aparente da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui a pessoa a falar, atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala algo que ele não disse, e isso é algo que não é permitido no Islam. Quando você vê num versículo Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos nesse exemplo que a gente deu, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele virá no dia do Qiyamah. Se a gente vir aqui e mudarmos e dissermos que vem anjos ou vem a sua ordem, aqui a gente é como se estivéssemos a atribuir esse significado a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente está a dizer aqui de que Allah não disse aquilo que a gente está a perceber daquilo que é aparente neste versículo, mas sim ele queria dizer tal e tal coisa, e isso é atribuir defeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an dhalika. Aquele que atribui isso tanto a Allah ou ao seu mensageiro está a atribuir um defeito a Allah subhanahu wa ta'ala e mensageiro. É como se Allah subhanahu wa ta'ala não era capaz de falar aquilo que você está a dizer que é o significado. Se ele subhanahu wa ta'ala quisesse um outro significado, ele diria isso diretamente, não precisava de vir com uma palavra para indicar uma coisa que está bastante distante disso. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala dizer que ele vem e a gente dizer que não, o significado é que vem a sua ordem ou que vem os seus anjos, enquanto ele subhanahu wa ta'ala nesse próprio versículo diz wal malaku safan safan, os anjos estarão em fileiras. Então você quer dizer que está a atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala significados que ele subhanahu wa ta'ala não disse. Então, isso mostra-nos o perigo dessas distorções que são feitas nos significados do Alcorão e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat al-Araf, ele proibiu, dentre as coisas que ele proibiu, é, como vê no versículo, comprido, إنما حرم ربي الفواحش Até onde ele vem e diz: وَأَنْتَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E dentre as coisas que ele proibiu é vocês dizerem sobre Allah aquilo que ele não disse. مَا لَا تَعْلَمُونَ, aquilo que vocês não sabem. Yani quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não disse algo e você vem e diz que Allah subhanahu wa ta'ala aqui queria dizer tal e tal coisa. E ele também disse, convém no surat al-Ma'idah: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَطَانْ يُنْفِكُ كَيْفَ يَشَاءَ. Quando os judeus disseram يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَ, de que a mão de Allah subhanahu wa ta'ala está fechada, disseram que a mão de Allah subhanahu wa ta'ala está fechada, Allah subhanahu wa ta'ala repreendeu a eles e disse: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَطَانْ. Ele disse que as suas duas mãos estão estendidas. E um fica o que vai achar. E dá de sustento da forma que ele quer, subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo o que indica? Indica que Allah subhanahu wa ta'ala tem duas mãos. Ele próprio disse as suas duas mãos, bal yadahu, as suas duas próprias mãos, subhanahu wa ta'ala, mabsutatan, estão estendidas. Ambas as suas mãos estão estendidas. E um fica o que vai achar. Então você vem, aqui diz que não, aqui não podemos dizer que isso é mão de Allah, mas sim é a força de Allah. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, será que não era capaz de, se ele quisesse com as suas mãos yani, falar sobre a sua força, será que ele não seria capaz de falar diretamente da sua força, subhanahu wa ta'ala, ou do seu poder, subhanahu wa ta'ala? Portanto, este princípio chama-nos a atenção a esse crime, que é atribuir significados nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro que eles não disseram. Que eles não disseram, e nem indica isso nas suas palavras. E nem indica isso nas suas palavras. Yani, um exemplo, walillahi mathalul a'la. Alguém vem para ti e diz que, fulano, eu venho na tua casa às 12. Ou às 11 da manhã. Ele diz assim: venha na tua casa às 11 da manhã. Será que é possível aqui a gente perceber de que ele quer dizer 11 da tarde? Não quer dizer que quer dizer 11 da manhã, quer dizer 11 da tarde. Será que a gente, quando ouve uma palavra dessa, a gente é capaz de dizer que não, ele não quer dizer 11 da manhã, quer dizer 11 da tarde? Ou você diz: fulano, eu vou para o hospital. Será que aqui é possível a gente dizer que não, ele não queria dizer que vai ao hospital, queria dizer que vai para a escola. Queria dizer que ele vai para a escola. Não é possível alguém que ouve isso e tenha a consciência no lugar deixar esses significados que são aparentes e ir para algo que não é aparente. فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَاتِ أَنَّ لِلَّهِ يَدَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ. Portanto, o versículo de Surat al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que ambas as suas mãos estão estendidas, e o Sheikh Rahimahullah diz que isso indica que ele subhanahu wa ta'ala de facto tem duas mãos. فَيَجِبُ إِثْبَاتُ ذَلِكَ. Yani, portanto, é obrigatório a gente dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem duas mãos, como ele disse. A gente não vende com coisas da nossa cabeça, como vamos ver no um dos princípios sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que vem mais a seguir, onde o Sheikh rahimahullah fala de que a base, aquilo que a gente diz sobre Allah subhanahu wa ta'ala e atribui a ele, dentre os nomes e atributos, não é coisa da nossa cabeça, são coisas que vem no texto. A gente mantém a forma como vem no texto. Portanto, o Sheikh rahimahullah disse mais à frente: fala yajuzu al-qawlu bihi. Disse rahimahullah: qala fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadayni haqiqatayni fa yajibu ithbatu dhalika lahu fa idha qala qailun al-muradu bihi ma quwwa قلنا له هذا الصرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. Ele disse, rahimahullah, que esse versículo que a gente mencionou indica que ele, subhanahu wa ta'ala, tem duas mãos. طيب, é bem claro. E a língua árabe aqui é bem clara. Até na tradução, a tradução é bem clara de que Allah subhanahu wa ta'ala está falando que ele tem duas mãos. طيب. Se alguém dizer que não, isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala tem poderes. Yani, será que Allah subhanahu wa ta'ala vai indicar o seu poder, dizer que tem dois poderes? Essa é uma também questão. Que você faz esses indivíduos que distorcem os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui eles dizem o quê? Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala aqui quer dizer que ele tem poder. Yani, será que o seu poder ou a sua força subhanahu wa ta'ala ele tem que indicar isso mencionando duas? Portanto, ele, Sheikh Rahimahullah, disse: هذا صرف للكلام عن ظاهره. Isso é a pessoa desviar o significado da palavra daquilo que é aparente na palavra. Daquilo que é aparente na palavra. فلا يجوز القول به. Não é permitido a pessoa dizer isso. لأنه قول على الله بالعلم. Portanto, isso é a pessoa falar sobre Allah subhanahu wa ta'ala sem conhecimento. Conhecimento. Tá aí. O segundo princípio, disse o Sheikh Rahimahullah, Al-Qaida Tathania, fi Asma'illah. Yani, esse segundo princípio tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente voltar ao primeiro princípio, dissemos que o primeiro princípio tem a ver com a obrigação, yani, do muçulmano no que diz respeito aos textos do Alcorão e da Sunna, que vem mencionado neles os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o primeiro princípio tem a ver com a nossa obrigação no que diz respeito aos textos onde vem o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e os seus atributos. Então, terminamos com o primeiro princípio. Em seguida, ele, rahimahullah, diz que o segundo princípio tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz rahimahullah, wa tahta hadhihi al-qa'ida furu'. Yani, este princípio tem por baixo dele outros princípios secundários. Esse é o princípio primário, que é o princípio que tem a ver com os nomes nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E por baixo desse princípio tem vários outros princípios secundários. E o primeiro princípio secundário, que tem a ver com os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, é que ele disse, rahimahullah, al-far'u al-awwal asma'illahi kulluha husna. Yani, os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são todos perfeitos. São todos perfeitos. E a sua perfeição é a mais alta perfeição. Yani, quer dizer que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, todos eles são os mais perfeitos subhanahu wa ta'ala. E ele disse, rahimahullah, li'annaha mutadhammina, yani, porque os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala implicam atributos perfeitos. Atributos perfeitos. لأنها متضمنة لصفات كاملة. Yani, os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são perfeitos, o grau mais elevado da perfeição, pois indicam, yani, esses nomes indicam atributos perfeitos. Atributos perfeitos. لا نقص فيها. Yani, não há defeito nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. بِوَجْهِمْ مِنَ الْوُجُوهِ. Yani, os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são os mais perfeitos e não existe neles algo que constitui defeito. Algo que constitui defeito. Portanto, os nomes que vêm de Allah subhanahu wa ta'ala e seus atributos são todos perfeitos. Indicam perfeição. Disse mais à frente, rahimahullah, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ele mencionou yani, esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vê no Surat al-A'raf, de que a ele pertencem os nomes mais perfeitos. A ele, subhanahu wa ta'ala, pertencem os nomes mais perfeitos. E ele deu um exemplo, rahimahullah, disse: Mithalu dhalika ar-Rahman, fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala, dallun ala sifatin azimah, وهي رحمة واسعة. طيب ونومي الرحمن كي ومزركورديوزو اي اون دوج نوميز دي الله سبحانه وتعالى ايش دي نومي اي اون دوج نوميز دي الله سبحانه وتعالى انديكا واتريبوتو يعني او جراند اتريبوتو كي اي ميزركورديا فاشتا اي ميزركورديا فاشتا كوم فيمش كون فالاموش صبري Al-Basmala, quando falamos sobre Bismillahirrahmanirrahim. Portanto, vimos que esse nome é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e indica o atributo de misericórdia vasta. Yani, misericórdia vasta. Yani, como mencionamos anteriormente, essa misericórdia até abrange os kufar. Yani, os kufar nesse dunya comem, bebem, yani, têm o que têm de. Yani, dunya, devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Os animais são dados de beber, Allah subhanahu wa ta'ala dá eles yani, sustento, é devido a essa rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر. Yani, se a gente souber de que Allah subhanahu wa ta'ala pertencem os mais elevados yani, nomes na perfeição. Então, Ad-Dahr não é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Como falamos sobre isso quando falamos nas aulas de Kitab al-Tawhid. Yani, se a gente se recorda, falávamos sobre yani, aqueles que diziam que esse nome é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Ad-Dahr, o que é Ad-Dahr? Ad-Dahr na língua portuguesa é o tempo. Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no hadith no Sahih Muslim, La tasubbu ad-dahra fa inna allaha huwa ad-dahr. Fa inna allaha huwa ad-dahr. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não insultem ao tempo, pois Allah subhanahu wa ta'ala é o tempo. É o tempo. As pessoas que yani, não conhecem vieram aqui e disseram que este é o nome de Allah, pois Allah disse ele é o tempo, mas não viram aquilo que é o significado do hadith a seguir. Ele subhanahu wa ta'ala a seguir disse algo, como vimos na aula de Kitab al-Tawhid, yani, a explicação mais profunda sobre isso. Mas aqui o Sheikh Rahimahullah deu esse exemplo, disse que se a gente souber que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são nomes perfeitos e têm o grau mais elevado da perfeição, então este nome Ad-Dahr, o tempo, não é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que o nome, o tempo, é um nome perfeito? Yani, não há dúvida que o tempo não indica a perfeição, pois no tempo existem coisas que são boas e existem coisas que são más. Portanto, esse não é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E o versículo, ele subhanahu wa ta'ala, ou o hadith, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele mais à frente disse, biyadihi al-amr uqallibu al-layla wal-nahar. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, ou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando descreveu Allah subhanahu wa ta'ala como sendo o tempo, ele disse mais para frente, como vê num hadith, yani, numa outra versão, biyadi al-amr uqallibu al-layla wal-nahar. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, na outra versão deste hadith, disse que ele é que muda, a ele pertence o domínio e ele é que muda a noite e o dia. Portanto, a noite e o dia aqui é que são o tempo. Mas mudam pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os sábios com este princípio vieram aqui e disseram que o tempo aqui não é Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o próprio hadith indica, numa outra versão, indica que o tempo que se refere aqui é yani, alternância da noite e do dia, e é o que Allah subhanahu wa ta'ala faz, sendo assim, foi dito, yani, foi atribuído a ele o tempo. Por que foi atribuído a ele o tempo? Porque ele é quem muda o dia para a noite e a noite para o dia. Portanto, se a gente vir aqui dizer que Allah subhanahu wa ta'ala chama-se tempo, isso não indica, esse nome não indica que existe perfeição nele. Não indica que existe perfeição nesse nome. E a gente deve saber de que todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala são os nomes mais elevados no que diz respeito ao grau da perfeição. Tá aí. Terminamos aqui a primeira, ou o primeiro princípio secundário no que diz respeito ao princípio principal, que é sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizemos que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, todos eles são perfeitos. Portanto, se a gente atribuir qualquer nome que não é perfeito a Allah subhanahu wa ta'ala, iremos estar a derrubar a este princípio. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. E ele subhanahu wa ta'ala disse: a ele pertence os nomes mais perfeitos. Portanto, somente os nomes perfeitos é que são atribuídos a ele subhanahu wa ta'ala. Mais à frente disse, rahimahullah, al-far'u thani, asma'ullahi ghayru mahsura bi'adadin mu'ayyan. Bi'adadin mu'ayyan. O segundo princípio secundário, que tem a ver com o princípio principal, que é os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo princípio secundário diz que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala غير محصورة. يعني os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não tem um limite. Não tem um limite. Não são contáveis até um determinado número. Não são limitados a um determinado número. Yani, algumas pessoas, quando viram o hadith, a narração do profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes, aquele que yani, memorizá-los e agir de acordo com ele entrará no Jannah. Algumas pessoas começaram a pensar de que isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala somente tem 99 nomes. Isso é contrário àquilo que é a realidade. Allah subhanahu wa ta'ala, os seus nomes não são contáveis. Quer dizer que ele tem vários nomes que conhecemos alguns deles e que não conhecemos os outros. Daí que os ulamas, quando juntaram os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, que vem no Alcorão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, saiu mais do que 99. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes. Quer dizer que o 99 que aqui se refere são os nomes que você, memorizando e agindo de acordo com eles, entrará no Jannah, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. E vem um hadith conhecido yani, do dua do profeta sallallahu alaihi wasallam, que indica-nos a esta yani, esta qaida. Como dissemos, os princípios de Ahl Sunnah wal Jamaah não são da cabeça deles, são retirados do Alcorão e da Sunnah. Este princípio foi retirado do hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, disse no seu dua famoso: As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Yani o profeta sallallahu aleyhi ve sellem disi, o Allah, es'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka. Ele disi, eu yani te imploro, peço a ti, com todos os nomes que pertencem a ti, com todos os nomes que pertencem a ti, sammeita bihi nafsak. Yani nomes que você, subhanahu wa ta'ala, chamou a si próprio. Ou anzaltahu fi kitabik. Ou fizeste descer no seu livro. Ou allamtahu ahadam min khaluk. Ou ensinaste um dos seus servos. Ou sta'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak. Ou permaneceste esses nomes no oculto. Portanto, aqui os sábios vieram e disseram que essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, fi ilmi ou sta'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes que são ocultos, que a gente não conhece. Tem vários nomes, subhanahu wa ta'ala, que a gente não conhece. Daí que Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, disse: "Mas ta'athar Allah bihi fi ilmi al-ghayb 'indahu la yumkin hasruhu wa la ihatatu bih." Yani ele, rahimahullah, disse que os nomes que Allah subhanahu wa ta'ala permaneceu oculto, yani permaneceu oculto a nós, não é possível a gente contar ou dizer que são tantos nomes. Yani aquilo que está oculto a nós, não somos capazes de colocar um determinado número. Daí que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não são limitados. A um determinado número. Existem nomes que ele subhanahu wa ta'ala nos ensinou, mencionou no seu Alcorão e mencionou na sunna do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. São nomes que ele subhanahu wa ta'ala nos ensinou. E tem outros nomes, subhanahu wa ta'ala, que ele, subhanahu wa ta'ala, não nos ensinou, que permaneceu no oculto. Portanto, esses nomes a gente não é capaz de vir dizer que são tantos nomes. Yani, algo que a gente não viu e não ouvimos nada a respeito disso, então a gente não é capaz de yani, colocar um limite. Portanto, daí que o princípio diz que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não têm limite algum. Agora, quanto ao hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhala al-janna." O significado desse hadith, como disse o Sheikh rahimahullah, é que Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes. Aquele que memorizar esses nomes e agir de acordo com esses nomes entrará no paraíso. Yani, aqui não quer dizer que Allah somente tem esses nomes, mas sim o profeta sallallahu alaihi wasallam diz-nos que aquele que memorizar 99 nomes de Allah, então, e agir de acordo com esses nomes, aquilo que eles indicam, então a pessoa entrará no paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a entrada no paraíso. E veja aqui, subhanallah, como yani, Allah subhanahu wa ta'ala colocou yani, várias coisas fáceis para os servos yani, entrarem no Jannah. Yani, a pessoa memorizar 99 nomes e agir de acordo com esses nomes, a pessoa tem como prêmio entrar no Jannah, entrar no paraíso. E vamos ver mais à frente que o que significa esses nomes quando a gente crê neles. Yani, não é a pessoa sentar, como alguns pensam, e memorizar 99 nomes, prontos. Dizer Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, memorizar e prontos. Pensar que é suficiente. Não. A pessoa tem que conhecer o significado desses nomes. Daí que Sheikh Abdul Razak Al-Badri, Hafizahullah, um dos nossos mashaykhs, escreveu um livro, Fiqh al-Asma ficam acima o husna, yani, o significado dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele menciona todos os nomes que foram mencionados no Alcorão e na Sunna e menciona o seu significado, aquilo que esses nomes indicam. Portanto, é isso que a pessoa deve conhecer yani, cada nome de Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que os nomes indicam. E também agir de acordo com esses nomes. Portanto, esse é o significado deste princípio. Disse Rahimahullah, vamos terminar com este princípio, o terceiro, os restantes vamos passar para a próxima aula. Disse Rahimahullah, al-far'u al-thalith, yani, o terceiro princípio secundário, estamos aqui a falar dos princípios secundários, no que diz respeito ao princípio principal, que é sobre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Rahimahullah, Asma'ullah la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bil shara. Yani, o que quer dizer isso? Quer dizer que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não são afirmados com base no intelecto, mas sim com base no shara, yani, nos textos do Alcorão e da Sunna. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer que a gente não pode vir a afirmar nomes e dar nomes de Allah subhanahu wa ta'ala com base no nosso intelecto. A gente vir inventar um nome na cabeça ou vir um nome na cabeça e dizermos que esse é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, devemos nos basear nos nomes que a gente atribui a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos nos basear naquilo que foi mencionado no Alcorão e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse rahimahullah, فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء في الشرع. Yani, o que quer dizer توقيفي? Que a crença islâmica, de uma forma geral, é توقيفي. Yani, a crença islâmica é توقيفي. O que quer dizer توقيفي? Quer dizer que limita-se somente aquilo que veio no Alcorão e na Sunna. Quer dizer que a gente não vai vir com uma crença que não existe no Alcorão e na Sunna. A gente não vai vir com uma crença que não está no Alcorão ou na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que os sábios dizem que a crença, assunto de crença, é algo tawqifi. Yani, limita-se somente aquilo que veio no Alcorão e na Sunna. E o mesmo é o caso do ibada, que é a adoração. A adoração também é tawqifi. É limitada aquilo que vem no Alcorão e na Sunna. Quer dizer que a gente não pode vir dizer que vamos inventar um salah, yani, vamos chamar salah não sei o quê. Esse, quantos rakat tem salah? Tem 6 rakat. E a gente vem, diz que esse rakat vamos fazer depois de Maghrib. Isso é algo que constitui inovação. Por quê? Porque não vem no Alcorão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós fomos proibidos de inovar na religião. Portanto, a adoração deve se limitar somente aquilo que foi mencionado no Alcorão e na Sunna. Até a forma como você faz o teu dhikr. Você não pode vir inventar um dhikr, uma forma de lembrar ou mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala que não existe no Alcorão ou na Sunna. Como, por exemplo, fazem alguns mutasawifa que simplificaram o nome de Allah subhanahu wa ta'ala na letra Ha da língua árabe. Então eles dizem Hu, 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 Hu. Yani, é isso que eles, alguns deles fazem, os Gulat e Sufia. Yani, simplificam o nome de Allah e dizem Hu, 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 Hu. Portanto, tudo isso constitui inovação na religião. Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum nome chamado Hu. Não tem nenhum nome chamado Hu. Portanto, a crença islâmica, e nela a crença islâmica inclui também os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, baseia-se somente naquilo que vem no Alcorão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o Sheikh rahimahullah disse: فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص. Se a gente nos limitar aquilo que vem no Alcorão e na Sunna, no que diz respeito aos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, Então, não devemos acrescentar ou diminuir algo. Como é o caso também do que fizeram os mutakallimun. Aqueles que juntaram a religião com a filosofia vieram com o nome e chamaram Allah Al-Qadim. E isso é algo que os sábios da Sunna yani, rejeitaram. Eles chamam Allah Subhanahu wa Ta'ala de Al-Qadim, yani, o antigo. Não vem no Al-Qur'an, bem como na Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, de que Allah Subhanahu wa Ta'ala tem um nome chamado antigo. Não tem nenhum nome chamado antigo. Portanto, você não vai vir hoje dizer que Allah subhanahu wa ta'ala dentre os seus nomes é o antigo. Onde é que vem esse nome? No Alcorão? Não. Na Sunna? Não. Vem da sua cabeça. Vem do aql. Vem do intelecto. Portanto, diz o rahimahullah, لِأَنَّ الْأَقْلَ لَا يُمْكِنُهُ إِدْرَاكُ مَا يَسْتَحِقُهُ تَعَالَى. Ele disse, porque o intelecto não é capaz de compreender aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala merece, yani, nos elogios e tudo mais. Yani, se é, você vem e diz que eu vou vir com nomes e vou atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala. O teu intelecto não é capaz de conhecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala merece e aquilo que ele não merece. O que limita as pessoas nisso é o Al-Qur'an e a Sunna. O Al-Qur'an vê nomes, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sunna vê nomes, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nega alguns atributos. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Portanto, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah laysa, yani, fa inna rabbak laysa bi'awar. O profeta sallallahu alaihi wasallam nega que Allah subhanahu wa ta'ala é cego, ou melhor, é zarolho. Portanto, existem atributos que Allah subhanahu wa ta'ala negou no Alcorão, bem como na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como também existem atributos de nomes que ele afirmou assim, e também o profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou para ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, o intelecto não é capaz de saber o que que Allah subhanahu wa ta'ala merece e o que que não merece. E o grande sábio imam yani Qawam al-Sunna al-Isfahani disse no seu livro Al-Mahajja de que o intelecto, uma das coisas que a gente deve yani, ter em consideração de que o intelecto não é evidência, é nada, é que ele diz que se a gente for ver o desenvolvimento do ser humano, a pessoa quando é criança, o seu intelecto ainda não está maduro, faz coisas que yani, as pessoas que têm uma idade avançada consideram yani, engraçado. E quanto mais a pessoa vai crescendo, vai começando a mudar, aquilo que ele fazia anteriormente, ele vê que não faz sentido fazer aquilo, começa até chegar aos 40 anos, até chegar aos 40 anos, o seu intelecto fica yani, firme. E depois começa a degradar. Quanto mais a pessoa fica velha, mais o seu intelecto degrada. Até chegar a um ponto de a pessoa voltar, parece que era criança. Portanto, ele disse, como é que é possível um intelecto que vai para cima, depois vai para baixo, como é possível a gente tomar isso como evidência para qualquer coisa? Portanto, o que conta é aquilo que foi revelado no Alcorão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. لأن الأقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع لأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سم به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. يعني ele diz que se a gente usar o intelecto para afirmar algo que Allah subhanahu wa ta'ala não afirmou no seu livro ou na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou se a gente usar o nosso intelecto para rejeitar algo que Allah subhanahu wa ta'ala afirmou para si próprio, bem como seu mensageiro, então isso é um crime. É um crime contra Allah subhanahu wa ta'ala, contra aquilo que é o seu direito, subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter etiquetas perante Allah subhanahu wa ta'ala. A gente afirma aquilo que ele afirmou, e nega aquilo que ele negou. E a gente não vem aqui dizer que não. Yani, aqui Allah subhanahu wa ta'ala queria dizer isso. Tudo isso para a gente negar um atributo. Ou para afirmar um atributo que ele subhanahu wa ta'ala não afirmou. Portanto, vamos terminar por aqui. Na aula que vem a seguir, na próxima semana, inshallah, iremos dar continuidade com alguns princípios que diz respeito aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.